nós estamos no meio de um panorama bíblico. Ou seja, nós estamos caminhando em toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Claro que nós não temos condições de chegar aqui e fazer uma exposição bíblica de todo o livro. Não temos como pegar os principais tópicos, né? Imagina a gente fazer isso, né, com um livro do tamanho que é Jeremias, do tamanho que é Ezequiel, do tamanho que é Salmos, né? Então nós temos sim algumas limitações. Quando a gente fala de panorama, nós estamos passando, dando uma visão geral. No princípio, inclusive, eu usei muito aquele canal Projeto Bíblia que tem no YouTube, onde você pode digitar lá Projeto Bíblia, mais o nome do livro, e você vai ter uma animação, alguém explanando sobre isso. Então, assim, fica a dica se você quiser saber sobre qualquer livro. Mas hoje nós vamos tratar sobre Tessalonicenses, né? A carta de Paulo aos Tessalonicenses. Domingo passado, pastor Jonas trouxe aqui a exposição da carta de Paulo ao livro de Gálatas, né? E hoje, essa carta que é considerada a primeira carta de Paulo, né? Então você já pode deixar aberto aí na sua Bíblia, em Tessalonicenses, mais propriamente no capítulo 4. Antes, só umas observações, né? Só algumas informações. Tessalônica, né, ela era uma cidade importante na Grécia. Ela, tanto a sua questão política quanto a sua posição geográfica, era muito importante. A gente tem, segundo, por exemplo, a mitologia grega, né, que é essa cidade, situada ali ao norte do mar Egeu, ela era possível observar o Monte Olimpo, onde era a habitação dos deuses. Mitologia, tá, irmãos? A história também diz que ela recebeu esse nome de Tessalônica por causa de Cassandro. Cassandro era um oficial de Alexandre o Grande, e ele queria dedicar essa cidade a uma jovem mulher com esse mesmo nome e que era meia-irmã de Alexandre. Aonde que essa igreja do qual nós temos a carta aí foi fundada? Lá em Atos 17, que a Cris trouxe aqui na sexta-feira no Talmidim. Aquela famosa pregação ao Deus desconhecido. Ali, Paulo mostra o quanto eles estavam cegos, né? Adorando tudo, menos ao Deus verdadeiro. E agora, depois de apresentar ao Deus verdadeiro, ninguém mais é indesculpável. A gente tem Jesus, lá em João 4:22, dizendo à samaritana, olha, vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio do judeu. Jesus deu essa, digamos, essa exortação, né, àquela mulher, deixando bem claro, não é possível adorar o que não se conhece. Não é possível ter relacionamento com quem você não sabe sobre ele. Não é possível adorar a um Deus se eu não sei do que ele gosta, quais são seus princípios, como ele é. Então é preciso eu conhecê-lo. É preciso eu ter relacionamento com ele. Então nós temos duas cartas enviadas por Paulo com auxílio de Timóteo e Silvano, também conhecido como Silas, né, para esta igreja, que foi plantada por ele nesse período narrado ali em Atos capítulo 17. Obrigado. A gente entende que por motivos óbvios, né, como é lido ali em Atos, quando ele chega até aquela cidade em Atenas, ele procura, como de padrão, como de costume, uma sinagoga. Sinagoga é onde estavam os judeus. Agora nós temos sinagogas, né? Porque não se tinha mais o templo e tinha se espalhado. A dispersão fez com que aquelas pessoas saíssem ali da sua nação. E agora, onde eles estão, aonde eles se ajuntam, eles abrem as sinagogas de adoração. E era ali que Paulo tinha o hábito. Chegava numa cidade, aonde tem sinagogas? Ah, tem ali. Chegava lá na sinagoga e falava sobre um judeu. Falava sobre Jesus. Um homem filho de José, filho de Maria, enviado por Deus, gerado pelo Espírito Santo, que caminhou naquela terra, que ensinou, que mostrou, que realizou milagres, maravilhas, que foi condenado sem prova, sem culpa, e que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou, andou com seus discípulos e depois de 40 dias subiu aos céus, e que agora vai voltar. Essa era a mensagem de Paulo. Isso é uma loucura, não parece uma loucura? Ou não é? Para nós aqui hoje é comum, não é? Porque a gente escuta sobre isso, a gente vive a vida inteira pensando sobre isso, a gente escuta desde criança, Jesus vai voltar, Jesus é Deus, Jesus está no céu, Jesus é o nosso Senhor, nós devemos orar, nós devemos falar com Ele. Para nós isso faz parte da nossa cultura, digamos assim, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa cosmovisão. Mas imagina aquele povo que estava contemporâneo com aqueles momentos. Eles estavam dizendo, olha, há cerca de 20 anos atrás, Jesus nasceu, andou aqui. Tem familiar dele vivo aí ainda. Um homem andou conosco, um homem fez essas coisas, e este homem é Deus. E ele subiu aos céus, ele vai voltar. Não é uma mensagem louca? É uma loucura. E aí Deus diz o seguinte, é essa a mensagem que eu vou usar para salvar as pessoas. A loucura da mensagem do Evangelho. Não, mas tá bom, vamos dizer que eu acreditei. Vamos dizer que eu, ok, eu concordo. Ele fez isso tudo, ele é Deus, mas o que eu tenho que fazer então? Ele falou assim, nada. Ele pagou o preço no seu lugar. Sabe o seu preço, a sua dívida? Ele pagou e você agora está sem débito diante de Deus. É uma loucura isso. É uma loucura até hoje. Porque eu sei que eu e você, nós que estamos aqui, nós temos em nossas vidas um sentimento, um pensamento de eu preciso fazer algo. Não é possível que a salvação esteja tão facilmente disponível bastando eu crer. De fato, é somente isso mesmo, basta você crer. E é essa igreja que Paulo, é essa mensagem que Paulo prega, e é ali que ele cria planta então essa igreja, e aquelas pessoas então começam a se enfurecer contra ele. Ele passa 3 semanas lá, como está escrito, e ele vai embora. E aquelas pessoas que deram hospitalidade para ele, deram lugar para ele ficar e tal, né, o Jason. Você acha que Jason é só aquele lá de sexta-feira 13, né? O Jason, ele é preso lá, eles rebatem, ou seja, sofre, porque ele deu essa estadia para Paulo e os seus irmãos, né? Mas ele vai embora. E agora ele está recebendo as notícias, né? De como aquela igreja está. E ele escreve, então, a carta com este propósito. Eu quero que vocês tenham a fé renovada, a esperança, que vocês mantenham a esperança na volta de Jesus. E aí chega no capítulo 4. Abram aí as suas Bíblias, versículo 16. Diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco neste momento. Nos ajude em nossas fraquezas. Nós precisamos de Ti. Que o teu nome seja glorificado aqui nesta mensagem. Que não seja eu, mas a tua palavra falando aos nossos corações. O teu Espírito nos instruindo, nos santificando, nos exortando, nos levantando. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Olha, eu fui pregar lá na igreja presbiteriana. reverendo Ricardo Henrique, ano passado. E aí eles fizeram uma leitura responsiva de um livro da Bíblia. E eu recordo que eles falavam assim, cada um vai ler aí na sua Bíblia, né? E aí leram, liam o ímpar aqui e a igreja também lia os pares lá. Somente eu, Fabiana, irmã Eliane, irmã Gleison e Helena, que era lá de Ribeiro, que estava lá no, conosco naquele dia, que acho que estava com versão diferente. A igreja toda, uma única voz, lendo a mesma versão da Bíblia. Naquele momento eu falei assim, poxa, como é bom ter a mesma versão na igreja. Outro dia a Andrea tentou fazer isso aqui, né? Estava com problema aqui na transmissão, ela, eu vou ler o meu, a minha versão, você leu. E aí a gente viu que virou Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Naquele momento lá, do, várias línguas, né? Cada um estava lendo. E tinha gente, né? A versão da Valéria lá, ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na versão da Valéria, deve estar assim, aquela pessoa, quando ela está assim em um problema, e ela pensa assim, o que eu vou fazer da minha vida? Isso é só o versículo 1. Eu não sei se de repente eu vou para lá ou para cá. Aí eu acho que se eu me esconder, seria bom a palavra esconder? Isso ainda é o versículo. É uma versão bem de hoje, né? É bom a gente ter uma mesma versão, sabe? Mas, enfim, né? Talvez para... Aí você fala assim, ah não, mas eu gosto da minha versão como a versão ela... Mas para culto, talvez a gente possa pensar sobre isso, né, Andrew? Assim, vamos ter uma versão para culto? Aí você tem lá na sua casa 500 versões, inclusive paráfrase, como a mensagem, né? Mas para culto, eu acho que facilita na hora da leitura, para não ficar confuso, né? A pessoa fala assim, abre aí. Aí a pessoa está lendo aqui o versículo e fala assim, Jesus chorou. E aí na sua versão está assim, então Jesus consternado por aquele momento e tal, nós já estamos lá no versículo 25, você está no 17 ainda. Mas nós temos aqui um versículo, ele não resume o livro de Tessalonicenses, mas ele fala de algo que é concernente da fé cristã, que é a esperança. Você tem esperança? Esse livro, ele fala de um tom escatológico, né? Ele fala sobre volta de Jesus, ele dá uma visão disso nos dois livros, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, essas cartas, o que nós percebemos é que Paulo está encorajando os irmãos. Ele está querendo encorajar, confirmando o fruto do Espírito que eles haviam já recebido ali, como o capítulo 1 até o capítulo 3 vai nos mostrar. Ele vai exortá-los. Olha, vocês precisam ter fundamentos da vida de vocês baseado naquilo que receberam de Deus. Vocês devem buscar o crescimento, vocês devem buscar o aperfeiçoamento, porque vocês já receberam verdades absolutas da parte de Deus. Ele diz, olha, assim como foi ensinado na pregação e no ensino, vocês devem se manter fiéis a isso, lembrando sempre dessa palavra inspirada de Deus. Então Paulo tinha uma preocupação. Primeiro ele queria corrigir o entendimento do qual eles estavam tendo ali sobre a volta do Senhor, porque quando ele pregou, ele planta a igreja, fala, Jesus vai voltar, como eu disse aqui a princípio. E aí algumas pessoas lá começaram a falar assim, puxa vida, e aquelas pessoas então que morreram, né? O que vai acontecer com elas? E se Jesus voltar agora, elas estão mortas? E se eu morrer? Imagina, eu estou aqui na esperança, volta Jesus aí e acontece uma perseguição, ou uma doença, ou qualquer fatalidade, e eu morro. Aí, ou seja, Jesus voltou e eu... Não deu certo. Para mim não funcionou, ou seja, eu preciso permanecer vivo diante disso. E aí Paulo vai ensiná-los. Primeiro ele fala, olha, diante das tribulações, vocês têm tribulações? Vocês devem se permanecer firmes. Isso serve para nós aqui hoje. Nós temos tribulações? Sim ou não? De repente você fala assim, ó, minha vida está, ó. É igual desses meninos, a nossa tribulação é vencer lá o FIFA, vencer lá no jogo. É a nota da escola, a tribulação. Paulo teve que sair fugido lá daquela cidade de Atenas. E agora, essa mensagem, que é uma mensagem poderosa, estava repercutindo aonde ele plantou a igreja. Então Paulo chega até ali e ele prega e pessoas são convertidas. Nós estamos falando de judeus. E é lógico que nas sinagogas vinham aqueles gregos que ali moravam, né? Como é hoje, até os dias de hoje. Nós estamos aqui, pode surgir qualquer momento e sentar aí no meio uma pessoa que é de outra nação, que mora aqui no Brasil, e pode acompanhar. Ali estavam judeus e gregos. E Paulo, ao pregar a mensagem do Evangelho, que é a mesma mensagem sempre, não tem assim uma novidade, sabe? Não tem aquele negócio assim, olha, qual que é o problema de vocês aqui, ó, gregos? É a seleção de futebol da Grécia? Esse é o seu problema? É o governo? O problema é o dinheiro? É a comida? É a escola? Qual que é o problema de vocês? Não é de acordo com a localização. Ele vai sempre apontar o problema do homem é a idolatria, é o pecado. E este problema do homem, do pecado, faz com que ele tenha separação com Deus. E tendo separação com Deus, ele está condenado ao? Ao quê? Será que falar inferno assim atrai? As pessoas ficam com medo, né? Vou falar inferno. Fala inferno, não, que é bom que eles nem lembram, né? Assim, ah, o inferno tá longe. Porque eu falo depois do inferno. Opa! Você tá aí, eu tava com. Tinha esquecido de você. Pode falar, irmãos. Estava condenado ao inferno. E aí nós temos a mensagem que é poderosa em seus efeitos. A Fabiana começou aqui as canções apresentando a promessa de Deus, que era o Espírito Santo. Jesus disse assim, olha, é necessário que eu vá para que eu envie a promessa do Pai. Qual que é a promessa do Pai? O Espírito Santo. Deus tinha uma promessa, eu vou enviar o meu Espírito. Isso, quando os apóstolos estão ali reunidos, né, naquela festa de Pentecostes, nós temos o Espírito Santo chegando, manifestando, né, ou seja, o seu início de trabalho, de ministérios, como assim podemos dizer. Porque sabemos que o Espírito Santo de Deus está desde o princípio. Ou seja, lá em Gênesis está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. Ou seja, o Espírito de Deus está presente desde o início. Mas nós temos agora Pedro, após aquela ascensão, pregando para aquelas pessoas sobre a mensagem do Evangelho, a salvação que há em Jesus, e nós vimos ali pessoas sendo salvas, mais de 3 mil pessoas. Quando aquelas pessoas começam a falar, né, nas línguas da sua própria nação, dizendo as grandezas de Deus, Pedro lembra da promessa do Espírito, que está escrito lá em Joel, não é isso? Deus falou ao profeta Joel, olha, eis que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão, terão visões, ou seja, derramarei do Espírito, é uma promessa. Imagina Deus Santo, falando assim, ô ser humano, você que está aí, comedor de feijão, eu vou derramar do meu Espírito sobre você. Qual que é o preço, se você pudesse pagar? Qual que é o preço de você falar assim, Senhor, eu quero comprar do teu Espírito, você derramar seu Espírito sobre mim? Qual que é o preço? Você imagina isso? Você teria como pagar para Deus? Você olha, Deus, eu vou pagar, hein? Qual que seria o preço? O preço foi pago aqui na cruz. Ele pagou esse preço. Então hoje, conforme nós lemos lá em João capítulo 3, Jesus falando a Nicodemos, o Espírito, ou seja, nós não podemos ver, nós, é como o vento, nós não sabemos para onde ele vai, para onde ele sopra, de onde ele vem. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Nós temos o Espírito que nos faz nascer de novo. Ele nos regenera. Então o Espírito Santo, ele é um agente dessa conversão. E qual que é o meio dessa conversão? Romanos 10, 17. Porque a fé vem pelo... A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Já repararam que é isso que está escrito? Não é a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Não. A fé vem pelo ouvir. E até o ato de ouvir vem pela palavra de Deus. Pois você leia lá. Esse é o meio, a pregação do Evangelho. E qual que é a pregação do Evangelho? É essa mensagem, que Cristo morreu no meu, no seu, no nosso lugar. E aí Paulo diz aos romanos, você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. Então nós temos o Evangelho, que é um poder de Deus. Mas aí você fala assim, o poder de Deus não é abrir o mar? Não é fazer cair fogo do céu? O poder de Deus não é ressuscitar o morto? Não é curar o enfermo? Não é realizar prodígios, sinais, maravilhas? Olha, até o diabo tem seus poderes. O diabo também faz a serpente, ou seja, o cajado lá vira serpente, né? O diabo também tem os seus milagres, mas poder de Deus para a salvação, somente o Evangelho. Amém? Ou não amém? Qual que é a estrutura desse livro de 1 Tessalonicenses? Nós temos a chegada, então, desse Evangelho lá. Paulo lembra como que esse Evangelho chegou e transformou aquelas vidas. E, claro, consequentemente, nós temos perseguição e tribulação. Então os tessalonicenses agora enfrentam essas adversidades. Mas Paulo está dizendo, permaneçam firmes na fé. Eles são exortados, permaneçam em santidade, porque é isso que a palavra de Deus instrui. Hebreus 12, 14, salvo engano, está escrito que sem santidade... E a esperança da vinda de Cristo no capítulo 4, como nós lemos aqui. E ele está dizendo, essa segunda vinda virá. Jesus vai voltar. Amém? Isso é uma mensagem de consolo. Para você, para eles, para nós. Olha aqui você que está aqui hoje nessa manhã. Jesus vai voltar. Quando ele manda essa carta, existe... na cabeça deles, alguma confusão. Algumas pessoas começam a especular algumas coisas. E aí Paulo, então, escreve uma segunda carta, agora menor, né? Falando ou explicando, esclarecendo sobre essa questão da volta de Jesus. Então eles ficaram confusos, né? Ah, mas quer dizer, então, que agora, né? Olha só, vou parar de trabalhar, vou parar de fazer tudo, vou só aguardar a volta, porque Jesus vai voltar agora. Vai assim, olha, sobre tempo... Não nos foi dado essa revelação, apenas o sinal. Quais são os sinais, né? Vai surgir o filho da perdição, a apostasia vai aumentar. Vai vir aquele que vai se assentar no trono e dizer ser Deus. E as pessoas, inclusive, vão adorá-lo. Então, não preocupa com o tempo ou quando isso vai acontecer. Vai acontecer, mas não cabe a nós o quando. Viva o seu dia hoje, servindo ao Senhor hoje, pregando para outras pessoas hoje. E ele dá algumas advertências sobre o dia do Senhor, como isso vai acontecer, e ele exorta novamente agora a disciplina. olha, nós precisamos de disciplina eclesiástica, porque isso vai aumentar a fé e vai manter as pessoas firmes e, neste caso, né, na santidade do Senhor. E, novamente, chama a perseverança no final da carta. Mantenha-se firmes na fé. É basicamente o que fala sobre isso essa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele nos mostra, inclusive, Jesus como o Senhor poderoso, soberano, e que é a gloriosa esperança de todo cristão. Ou seja, ele vai voltar, ele governa com poder, ele é poderoso sobre tudo. Então, diante das adversidades, permaneça firme. Vai ter adversidade? Vai ter adversidade, mas permaneça firme. Permaneça vigilante, tenha esperança, mas seja vigilante. Viva com uma expectativa dessa volta. Não perca isso, porque o mundo, as dificuldades, as tristezas, essas coisas vão fazer ou vão tentar arrancar de nós essa grande expectativa. Pratique então a santidade como estilo de vida. Aplique esses ensinamentos de Jesus sobre a sua vida. Lembre que você vive em um mundo corrompido. E entenda se de repente você for chamado à disciplina, porque isso é para crescimento espiritual, tanto seu quanto da igreja. Amém? É nessa região, em Antioquia, por exemplo, que os cristãos começam a receber o nome de cristão. Ou seja, eles estavam mostrando que os valores de Cristo tinham importância na vida deles. E quais são os valores? Amar ao próximo, amar a Deus, viver com responsabilidade, ter um senso de expectativa da volta de Jesus, olhar para a mensagem do Evangelho e recuperá-la ela na sua vida, lembrar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo pecador. É somente assim que a igreja pode, de fato, ser restabelecida, né? E somente assim que ela vai receber do Senhor os dons necessários para ser sal nessa terra. Amém? Irmãos, basicamente, sobre o livro de Tessalonicenses, 1ª e 2ª, que eu gostaria de compartilhar é isso. Sem muito firula, sem aprofundar também demais, somente compartilhar a minha leitura desses dois livros. A leitura de 1ª e 2ª Tessalonicenses você faz em 30 minutos, se você fizer com dedicação. Se você quiser fazer com muita sistemática, uma hora e meia, você faz uma leitura com pesquisa, com observação, pegando um texto. Mas mesmo que eu fale isso, talvez 10% da igreja fale assim, vou fazer. Porque é mais fácil eu ouvir o resumo que me é dado, seja pela mensagem aqui, seja pelo vídeo que eu citei no início. E por que isso? Porque nós, infelizmente, estamos cada vez mais preguiçosos, cada vez mais valorizando o que não é essencial. Uma hora no Reels do Instagram, ou nos TikTok, ou na televisão, uma hora é pouco às vezes o tempo que as pessoas passam. Mas pegar um texto como esse, tentar ler, tentar fazer as ligações, tentar entender, exige esforço, exige compromisso, exige mudança de vida. E nós não queremos fazer isso. E por mais que eu fale isso aqui, talvez, isso também não vai mudar nada. Que você vai falar assim, é verdade. Eu vou continuar desse jeito. Por que que a gente é assim? Por que que em nós existe essa letargia? Por que que em nós a gente não valoriza de fato as coisas que devem ser? Isso, se isso não é sinal para mim e para você que o pecado de Adão, não só o de Adão, o nosso próprio pecado, é um problema gigantesco, nós corremos risco. Você vai no médico, o médico fala assim: se você continuar comendo açúcar, você vai ter, do jeito que está, pelos seus exames, você vai ter diabetes. E nós vamos ter que amputar, talvez, algumas partes do seu corpo. Aí você volta e fala assim: nossa, que perigo, hein? Se aquilo durou somente alguns dias, esse perigo, daqui a pouco você já está comendo de novo e até que você é chamado às pressas lá, né? Talvez aí, no último caso, você fala assim: nossa, eu preciso parar mesmo. Por que que acontece isso? A gente ama a vida, né? A gente ama curtir as coisas. Ah, é porque é bom comer doce, é bom extravasar. Mas, amém, que seja isso na sua vida física, mas e na questão espiritual? Eu vou compartilhar algo aqui, vou gastar 5 minutos ou 10 no máximo, sobre mim. Paulo plantou essa igreja em Tessalônica e foi embora. Plantou e foi embora. Assim como ele foi lá, plantou em Corinto, foi embora. Galácia, foi embora. Filipos, foi embora. Éfeso, plantou e foi embora. Ele fez o papel de chegar e instituir uma igreja, levantar um líder e ir embora. Esse foi o papel dele. Ou seja, o evangelho fez o trabalho. O evangelho levantou, salvou. Não é Paulo, não é a força do homem, não é um método. Não existe um método. Eu chegar aqui e falar assim: métodos para plantação de igreja eficaz. Não existe isso. Existe a pregação do evangelho, se nós estamos falando de igreja bíblica. Métodos aí fora, você vai ver. Tem na internet lá, inclusive, você, se você quiser, você pode comprar lá o kit pastor. Você recebe um kit com sua carteirinha, com seu certificado, com tudo, né? Métodos, as pessoas fazem isso. Mas quando nós estamos falando de igreja bíblica, nós estamos falando de evangelho, vai lá e faz o trabalho. É o evangelho que combate as heresias dos falsos mestres. A igreja é de Cristo. Amém? Jesus falou isso, Pedro falou isso, Paulo falou isso, Judas falou isso, Deus falou isso, a igreja é de Cristo. Nós temos João lá na ilha de Patmos, preso, um dos últimos apóstolos, velho. Os outros apóstolos mortos, pessoas que hoje nós admiramos, estavam mortas como mártires, cortados ao meio, partidos lá à espada, enforcados, queimados, pregados, crucificados, enfim. Essas pessoas que hoje a gente fala assim: que vida abençoada, foram mortos. Aí você fala assim: ainda bem que eu sou a menina dos olhos de Deus e nem o mal vai me tocar. Nós estamos falando de pessoas que eram meninas dos olhos de Deus que foram mortos. Que para nós é exemplo de cristão que foram mortos. Ainda bem que nós vivemos no tempo da graça. Nós estamos falando de cristãos que estão vivendo hoje em países onde o evangelho é totalmente perseguido, odiado, e a pessoa, seja ela uma criança como é aqui Gabriel, ou uma pessoa mais idosa, não importa, se você fala que ama Jesus, você sofre, você é jogado em um buraco. Você, às vezes, é pisado até falar: eu não quero mais esse Jesus. Nós estamos falando do tempo de hoje. Está acontecendo agora. Não está acontecendo na história, como a gente pode ler em livros, de épocas absurdas. Nós estamos falando de coisas que estão acontecendo nesse momento. Pessoas estão morrendo porque falam: eu aceito essa mensagem do evangelho na minha vida, eu aceito que Jesus morreu por mim. Ainda assim, quando João está lá vendo a igreja sendo dizimada, Jesus chama e fala assim: vem cá, João, eu vou te falar sobre as coisas que vão acontecer. E ele mostra: olha como que eu ando no meio das igrejas. Ele continua governando, independente da nossa axiologia. Eu posso ter uma visão sobre a igreja, você pode ter outra, nós todos podemos ter uma. Ah, não, a igreja está se sustentando, não sei nem como. E quando eu falo igreja, não estou falando nós aqui, comunidade de Venda Nova, com esse prédio aqui, não. Estou falando a igreja no geral. Como que a igreja ainda está sustentando, sendo que tem tanta heresia, tanta coisa ruim? Quantas igrejas vazias, né? Quantas pessoas estão aí fechando. Acho que a igreja não dura. A igreja de Jesus vai permanecer independente de como nós achamos que ela deve ser. Ela fala que nos últimos dias, né, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a vozes de demônios. E que aquele, né, que é o anticristo, ou seja, se não fosse abreviados os dias, né, até os seus eleitos seriam enganados. Enfim, nesse mundo nós vamos ter aflições. Falando sobre mim, como eu disse que falaria. Eu, particularmente, eu gostaria de ser um líder melhor. Gostaria, né, ou seja, porque eu sei das minhas limitações. Sei das falhas, sei das dificuldades. Ano após ano, vocês acham que eu nunca me questiono ou questiono a Deus? Senhor, é isso mesmo? Não tem ninguém para você colocar à frente? Tem gente muito melhor, né? O ano de 2023 eu considero um ano atípico, né? Do qual eu ainda estou vivendo sobre ele. A virada do calendário do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2024 não fez com que tudo o que aconteceu em 23 simplesmente sumisse. As coisas ainda estão aí. Mas 2023, com a situação que é de conhecimento de todos, né, teve dia que eu quase surtei, vocês sabiam disso? Acho que eu compartilhei isso para alguns. Né? Graças a Deus que tinha a Fabiana, eu chamei ela e falei assim, vem cá, né, para não assustar ninguém, principalmente os meninos, mas do tamanho de situações que estavam em torno da cabeça naquela época. Né? E graças a Deus, assim, Deus sustentou. Ainda assim, teve o período depois, um pouco pior, né? Talvez. Quem diria que um dia eu, que me considero extremamente calmo, até demais, estaria com a pressão de 22 por 15, eu acho que era isso, né? E os médicos falaram assim, não, você vai ficar aqui um tempo e vai tomar uns ansiolíticos aí, e vai no psiquiatra também. Eu nunca fui no psiquiatra porque a marcação estava sempre 6 meses depois. O fato é que, com isso tudo, né, com essas questões, principalmente pessoais, eu tive desânimo da caminhada com a igreja, de conduzir a igreja. Fora os problemas pessoais, né, ou as necessidades familiares, né, eu questionei Deus, como compartilhei com vocês aqui, em alguns momentos, aonde que ele estava no momento de maior dor. Graças a Deus que mesmo nesse período eu nunca o culpei, não com o sentido de achar que eu era bom nisso, mas de entender que a graça de Deus estava me envolvendo a ponto de falar, olha, eu sei que o problema sou eu. A culpa não está no Senhor. Eu não consigo ver, né, como que essas coisas são de uma amplitude como o Senhor conhece. Então Deus me deu essa graça, mas ainda assim, qual foi a consequência disso tudo? E aí eu confesso o meu pecado. A minha vida, que era uma vida de oração mais assídua, ela diminuiu. A minha vida, que era uma vida de leitura, também diminuiu. Então, assim, consequentemente, essas práticas de devocional, elas diminuem. E hoje eu estou aqui confessando esse pecado. Porque, querendo ou não, um abismo chama outro, como diz a Bíblia. Eu já me vi mais fortalecido na fé, já. Hoje, né, ou seja, com isso eu estou dizendo que eu penso, tem em mim o sentimento de abandono de fé? Graças a Deus, não. Estou dizendo que eu não queria estar aqui? Também não. Como eu disse a princípio, estar aqui ainda assim é um propósito que é maior do que eu. Não para a minha glória. Não vejo glória nenhuma, irmãos, de estar aqui. Nenhuma. Pelo contrário, só vejo responsabilidade aumentada. Com isso eu estou dizendo que vocês não devem continuar, pelo contrário. O que eu estou dizendo é... Eu outrora era completamente contrário a compartilhar qualquer fraqueza na liderança. Eu era da opinião de que esses momentos você deve compartilhar com algumas pessoas específicas. Mas, sei lá, né? A vida vai me mudando, vai nos transformando. E hoje eu estou mostrando que, às vezes aparenta, né? A gente está aqui, assim como eu estou, né? Não é surpresa para alguns que são mais próximos, mas a gente pode estar aqui caminhando, conduzindo, fazendo, mas com grande pesar. Um pesar que eu falo, não um pesar de Deus, né? Mas que tem tantas coisas e isso se torna difícil. Graças a Deus, né? Ou seja, nós temos o pastor Ender, ele chegou e, em abril, né? Em um período que foi extremamente importante e tem até então ajudado. Mas vocês acham que ele também não passa por suas lutas e dificuldades? A gente ama a igreja, a gente quer servir a igreja. Agora, se Deus, com o seu propósito, falar assim, olha, eu vou tirar, né? Vou tirar você daqui, tirar o Endo, né? Se vier alguém para cá, depois como Paulo saiu de Tessalônica e das outras igrejas, e for alguém conforme o sonho de vocês para pastorear, nós vamos ficar felizes. Eu vou ficar feliz. De fato que eu vou ficar feliz. Tomara que nunca seja. Se isso acontecer um dia, alguém se fala assim, nossa, era ruim com eles, mas está pior sem eles. Tomara que isso não aconteça também. O que eu estou dizendo é que a igreja é de Cristo, ele governa, ele sopra, ele faz. Amém, irmãos? Com isso eu não estou falando aqui novamente, ah, eu estou desanimado, não quero fazer. Não, pelo contrário. É um pedido quase que ajuda-nos a esse fardo não ser tão pesado. Como que você pode ajudar? Valorizando. Sabe, valoriza o trabalho que a gente tem, os projetos que a gente tem, né? Seja generoso com a sua vida, com a sua oferta, né? O evangelho que é pregado aqui, ele transforma vidas, como aconteceu em Tessalônica, Galácia e todas as outras igrejas. A mensagem de um homem que era Deus, foi morto, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar. Essa é a mensagem que a gente crê, a loucura do evangelho. E se você crê nisso, você está salvo. Se você não crê, você está condenado. Então viva com essa esperança. Ore pela igreja, ore por nós, ore uns pelos outros. Seja misericordioso, persevere-se na fé. Em nome de Jesus. Amém? Só queria fazer essa pequena confissão de... Seria pecado? Se é de pecado, que Deus nos perdoe, né? Mas da realidade que a gente vive nesses dias tão difíceis. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.